11:04, estamos iniciando a terceira e última hora do CBN Cascavel, primeira edição, hoje, terça-feira, 10 de outubro de 2023. Vamos até às 12 horas, lembrando que o ouvinte pode sempre interagir conosco, você pode mandar a sua mensagem de texto no WhatsApp 991-377533. Nós vamos conversar agora com o Paulo Porte, ele é economista e consultor empresarial. Paulo, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, eu que agradeço o convite, sempre um prazer estar aqui conversando contigo e com os radio-ouvintes da CBN Cascavel.
Aliás, como economista, vamos começar falando sobre os números, até conversávamos há pouco agora há pouco, com o deputado Lemos, e ele destacando as ações do governo federal e algumas observações de ouvintes também. Mas os indicadores econômicos, eles são relativamente positivos. Se a gente for analisar, por exemplo, ontem o relatório do Banco Central, o Boletim Focus, que é divulgado toda segunda-feira, mantendo aí um equilíbrio na inflação, quer dizer, não está em alta, há um certo controle, os juros em queda. Nas duas últimas reuniões do cupom, a gente viu aí queda de 0,5%, somando deu 1%, estamos com 12,75% da taxa Selic. PIB sinalizando aí uma alta no final do ano dentro de uma projeção, a revisão que é feita toda semana, na casa dos 3%, quer dizer, um crescimento interessante, embora o país é um país em desenvolvimento, então se exige um crescimento maior, mas diante de todos os cenários, inclusive das situações externas também, não se pode dizer que é ruim um crescimento de 3% neste momento. Qual que é a sua análise como economista? O Brasil está crescendo bem? Tem gente dizendo que o Brasil, que o governo gasta demais, está gastando muito e lá na frente vai ter problema. O Brasil está caminhando? Pelo menos os indicadores econômicos mostram que nós estamos num caminho certo ou não?
Eu acredito que os indicadores, nesse momento, estão mascarando a nossa situação, Roberto. Por quê? Porque, veja, o dólar já tinha chegado a 4,86. E agora há pouco vocês mesmos noticiaram aqui na CBN que ele está em 5,11 hoje. Já esteve em 5,16. Se você pegar o dado de ontem do IPCS, que é a inflação de serviços, você vai chegar à conclusão que ele deu um salto para 1,34% no mês, né? E o que acontece, começando pelo final? Nós teremos este ano um déficit das contas do governo federal de 140 bilhões de reais, o estimado, né? Aliás, já passou de 80 até esse momento.
Não existe... Já há quem diga que passou de 100.
Já há quem diga que passou de 100. Até
bilhões
porque...
o déficit.
E também é o seguinte, nós agora temos lá um presidente do IPEA, né, que é um economista vinculado ao PT de longa data.
Só abrir aqui um parênteses, claro, para atualizar o dólar. Neste momento cai 1%, o dólar vai para 5,8. Deu uma...
Ótimo.
Tem uma queda interessante.
Ótimo. Mas ele vai ficar nesse movimento de flutuação, né, que é diário e que acontece. Porque quem está operando na Bolsa e quem está operando o dólar... Aliás, nós tivemos a maior fuga de capitais de investimento este ano no Brasil em toda a história. Até setembro já foram 77 bilhões de dólares de investidores europeus, americanos e da Ásia que saíram da Bolsa de Valores do Brasil. Isso é a maior fuga da história.
E o que estaria motivando essa fuga?
A falta de confiança exatamente nas contas do governo federal, né? Então, se você tem um déficit alarmante como esse, significa um desequilíbrio. O que o governo vai fazer para equilibrar as suas contas? Ele vai drenar esse recurso da economia. Então, eu aumento impostos, eu imponho outras tarifas. Agora, por exemplo, fala-se na volta do DPVAT, por exemplo, que era uma das coisas que o governo anterior tinha tirado. Então, esse crescimento que nós ainda temos, Roberto, para tentar concluir e fechar esse raciocínio, ainda é bônus Paulo Guedes, né? Uhum. Ainda é bônus Paulo Guedes. Por quê? Porque a economia estava ajeitada. Lembrando que ano passado nós tivemos um superávit do governo federal de 76 bilhões de reais. Portanto, nós estamos perdendo, nós perdemos 76 e vamos, esse ano, ter um furo de 140. Então, você soma 80 com 140, você vai para 220 bilhões de reais que este governo perdulário está gastando a mais do que aquilo que arrecada. Para compensar, ele faz o quê? Vai lá naquela sua comprinha da Shopee, que você comprou aquela capinha do celular que vinha lá da China, aquela blusinha, aquele óculos, aquele artigo pessoal. Ali é que estão fazendo tributação, sem contar, evidentemente, a tributação estendida para todos os setores da economia, inclusive o aumento, novamente, de carga tributária. Exemplo, o diesel, né? O diesel está onde? A gasolina está onde, né? Houve uma recomposição das alíquotas do governo federal, do PIS, COFINS e contribuição social, assim como dos estados na questão do ICMS.
Agora, falando sobre a Bolsa, sobre a fuga, os investidores, e com muita clareza, por exemplo, estou olhando aqui o Ibovespa. A Bolsa, nesse momento, sobe 0,98%, praticamente 1%. Está com 116.284 pontos. A Bolsa, nesses últimos tempos, a última subida mais expressiva chegou a 123 mil pontos, você economista deve saber. Nós tivemos, sim, uma queda 13 vezes de forma consecutiva. Aí muita gente ficou batendo, acho que nos últimos 50 anos não se caía consecutivamente 13 vezes. Mas aí você tem que ver o índice. Teve dia que caiu 0,3, 0,5. Então o que aconteceu? De 123 foi para 110, 112 por ali. Mas depois ela subiu, chegou a 120, agora está 116. Então de 123, que foi a máxima desses últimos meses, 123 para 116 não está tão distante assim. Não, e a gente sabe das oscilações que existem no próprio, sim, mercado, a própria Bolsa. Você acha que está fugindo muito? Tem muita gente
investir? Tem muita gente fugindo. Tem muita gente. Esses movimentos de sobe aqui, desce ali, eles são naturais de um movimento especulativo que sempre você vai ter na Bolsa de Valores. Agora, por exemplo, vamos olhar a floresta e não a árvore. Uhum. 13 dias consecutivos caiu a Bolsa de Valores em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil, é algo assombroso, não é algo normal. Então, o que que o investidor faz? Ao menor sinal de risco no horizonte, esse camarada faz o quê? Ele vende as suas ações, ele retira o dinheiro das suas ações e foge para um mercado mais seguro. Inclusive, apesar de toda a inflação, muitos dos investidores estão voltando para os Estados Unidos, apesar da alta de juros lá, apesar da alta de inflação. Mas por quê? Porque os Estados Unidos, como emite a moeda mais utilizada no mundo, ele consegue transferir inflação para outros países. Portanto, não é um movimento que os Estados Unidos tenham um problema. Nós aqui, com uma moeda mais fraca e com um governo que gasta mais do que arrecada, o grande problema é esse. Todo pai de família sabe, Roberto Benjamin, que não pode gastar mais do que ele recebe. Se o salário não dá, ele tem que cortar em algum lugar. Infelizmente, nós vimos aí a ministra Simone Tebet falando, dando uma declaração semana passada, dizendo que é mais fácil para o governo arrecadar do que cortar gastos. É mais fácil aumentar imposto do que cortar despesa. Então, não pode esse tipo de comportamento. Isso sinaliza muito mal para todos os agentes econômicos, não é só para o investidor.
Observações aqui de ouvintes. Aliás, o professor Lemos disse aqui, e nós tivemos uma outra oportunidade conversando com o deputado Zeca, dizendo o seguinte, que é importante o gasto público, porque você gasta 2 e ganha 3, digamos assim. Então, quer dizer, na soma dos fatores, os resultados são positivos. Pois não é bem assim?
Não, não é. Veja, o governo Bolsonaro, o governo anterior, cujo ministro da Fazenda era o Paulo Guedes, né? O que que o governo fez? Ele cortou sistematicamente IPI, só para ficar nesse exemplo, de 4 mil produtos industrializados do Brasil. E, sem contar outras quedas, como por exemplo dos combustíveis e tudo mais. E ainda assim, Roberto, foi um governo que apresentou recorde histórico de arrecadação. Essa é, na prática, a famosa curva de Laffer, que em economia a gente trata e a gente estuda e a gente percebe. Ou seja, se você impõe muito imposto para a sociedade, vai chegar num momento tal que a curva não vai continuar subindo. Ao contrário, ela vai cair por diversos fatores, porque existe um nível ideal de tributação na economia. E este governo, pois é uma visão diferente. Enquanto antes você tinha estímulo à economia via redução, deixar o dinheiro com o cidadão Roberto, com o cidadão Paulo, com o cidadão José, agora esse dinheiro está sendo drenado da economia e sendo carreado para os cofres do governo federal. Essa é a diferença.
E quando a gente fala sobre déficit, sobre superávit, por exemplo, quando o governo Lula assumiu, tinha um superávit de 60 bilhões. Agora está na casa dos 100 bilhões de déficit, se você fizer a soma aqui. São 160 bilhões, não é? E o ouvinte pergunta, isso pode chegar a que consequência para o Brasil? Vamos reforçar aqui, o ouvinte ele tem essa dúvida. Por quem está perguntando aqui é o Amarildo. Esse déficit elevado pode resultar ao Brasil exatamente o quê? Que tipo de prejuízo para a população?
A inadimplência nas contas públicas. Por exemplo, nós já temos... o governo federal acabou de cortar, Amarildo, 2 milhões e 700 mil famílias do programa Bolsa Família. 2 milhões e 700 mil famílias. E por que foram cortadas? Porque eles fizeram lá uma análise cadastral e chegaram à conclusão que essas famílias não mereciam, elas não poderiam ter direito a isso. Então aí sobra um dinheirinho para aplicar em outras coisas. Nós estamos agora, né, nós, Brasil, nós estamos autorizando, aprovando e avalizando um empréstimo de US$1 bilhão para a Argentina, que a Argentina, coitados, estão quebrados por lá, né? Então, nem todos os números são ruins, mas a gente precisa olhar por que, que eles estão assim. Como, por exemplo, você falou da Bolsa de Valores. Um outro dado importante é o saldo da balança comercial, que é a diferença entre o que nós vendemos para fora do país e aquilo que nós compramos. O saldo da balança comercial, Roberto, está aumentando. Mas está aumentando por quê? Porque há um ligeiro aumento nas exportações do Brasil, mas está acontecendo um decréscimo significativo nas importações. Então, a corrente de comércio está caindo cada vez mais. E por que, que nós estamos reduzindo a importação? Importação, você compra o quê? Você compra máquina, você compra bens e capitais, você compra eletrônicos, você faz aquela comprinha lá na Shopee e outros sites desses que a gente costumava comprar, e as pessoas não estão mais comprando, né? Então, o saldo da balança comercial é muito mais fruto da redução das importações do que do aumento das exportações. Portanto, esse cenário como um todo, esse ano ainda nós estamos vivendo um bônus, mas no próximo ano a conta vai aparecer e vai aparecer muito forte.
Vanderlei, gostaria de fazer uma pergunta ao economista Paulo em relação ao governo atual com o governo anterior do Lula. O Lula fez um bom primeiro governo e fez um segundo governo, opinião aqui do ouvinte, relativamente bom. Ele não está adotando a mesma prática de governar? Nós não estaríamos com o país crescendo? Ele quer que você compare, ele coloca aqui, esse governo que está em andamento, claro que não tem nenhum ano ainda, 10 meses, com o primeiro governo, que ele entende que foi bom o governo do Lula. Está diferente? A realidade é outra? O que, que dá para falar? Qual que é a comparação que você faria, Paulo, para responder o nosso ouvinte?
Muito bem colocado. Acontece o seguinte, quando o Lula entrou na primeira vez, em 2003, nós não tínhamos um problema de caixa do governo federal como nós temos hoje, né? O governo federal tinha recursos de sobra. O governo federal tinha um nível de arrecadação muito grande e um nível de despesa baixo quando o PT, o Lula, entrou no poder. E aí o que, que eles fizeram? Eles estimularam a economia, o desenvolvimento da economia, por meio de estimular o consumo. Lembra que nós começamos a ter carro financiado a 60 meses, jurinho baixo, o nível de juros era completamente inferior a esse que nós estamos vendo hoje. E mesmo assim teve dificuldades. No primeiro governo foi isso, no segundo governo eles continuaram estimulando, e no governo Dilma, que sucedeu o Lula, aconteceu a mesma coisa, eles aceleraram. O problema já estava instalado, eles aceleraram. Com casa, com bolsa, em universidades, etc, etc, etc. Tudo isso foi fazendo com que a situação acabasse ficando dramática. Então, o modelo econômico da época, que propiciou o crescimento e proporcionou uma boa visão para o Lula, não é a situação atual. Esta é, essencialmente, a diferença, que está nas contas públicas, que está no modelo econômico. Hoje não dá mais para o governo ficar estimulando o endividamento das famílias, até porque aproximadamente 57% das famílias brasileiras estão endividadas. Esse número, pasme, no Paraná é até um pouco maior do que a média nacional, mas é um dado de realidade que nós estamos encontrando aí no mercado.
Muito bem, vamos falar um pouquinho do Paraná e vamos falar também de Cascavel. Cascavel tem crescido, alguns dizem, não, Cascavel está fora da curva, cresce, tem boas perspectivas. Não é uma ilha de prosperidade e não estamos descolados do Estado e muito menos do Brasil, a relação, a legislação, repasse de recursos. Mas Cascavel vai bem, vai melhor do que o Paraná na média, melhor do que o Brasil. E por quê? Por causa do agro?
Por causa do agro, essencialmente por causa do agro. Óbvio, nós temos também, se você pegar os dados da riqueza de Cascavel, produto interno bruto, para falar tecnicamente, você terá ali um retrato de que o setor de serviços representa muito dentro do PIB de Cascavel. E como quinta maior economia do Paraná, ter o setor de serviços. Quem é serviço? É o comércio, é o setor de saúde, são as universidades, é esse tipo de atividade econômica que faz com que a pujança de Cascavel também seja alta. O pessoal fala só bastante do agro, e é verdade, o agro representa muito, mas o setor de serviços, né, inclusive consultores, né, Roberto, também representam, estão dentro, contemplados dentro desse setor de serviços. Cascavel vai muito bem, de fato, nós crescemos mais do que a média paranaense e bem mais do que a média nacional. Se você pegar os dados apresentados pela própria prefeitura, o prefeito apresentou o relatório, acredito que há duas semanas, o nível de arrecadação de Cascavel permanece o mesmo, aliás, ele teve um certo aumento, apesar da redução agora das transferências de recursos do governo federal, né, via FPM. Mas essa queda de repasse do governo federal foi compensada pelo aumento na arrecadação do ICMS, que é o principal imposto do estado do Paraná, e também pelos impostos locais, né? Nós tivemos um IPTU sendo acrescentado, ITCMD, enfim, outros impostos locais. Ou seja, isso reflete, né? É um retrato pronto do dinamismo da economia de Cascavel, que não depende unicamente de um setor, mas que, claro, tem a sua âncora principal no agro, na exportação. Você veja, nós tivemos 332 milhões de dólares exportados por Cascavel nos primeiros seis meses do ano, de janeiro a junho. 330, isso vai dar 1,5 bilhão de reais, passa de 1,5 bilhão de reais, né? Ou seja, é um volume significativo. Isso você não tem em outros municípios do estado do Paraná e também do Brasil. Nós somos o município número 78 no Brasil, o Roberto, em termos de população, né? Então é uma cidade que cresce, é uma cidade pujante, graças, sobretudo, à capacidade de trabalho da nossa gente, à capacidade empreendedora das pessoas. E, óbvio, nós temos que ter uma gestão pública que acompanhe, que ajude, que sinalize para onde vai o desenvolvimento de Cascavel.
E é justamente a pergunta aqui do Ayrton: qual é a participação do governo municipal, qual é a participação desse governo que está aí, liderado pelo prefeito Paranhos? O prefeito Paranhos tem dado uma grande contribuição. Naquilo que compete ao município, você entende que ele tem sido eficiente?
Sem dúvida nenhuma, né? A gente não pode tirar os méritos dessa gestão, como também não podemos tirar os méritos, Roberto, de gestões passadas, que também igualmente deram a sua contribuição. Claro que nesse momento, né, debate-se na cidade a questão do endividamento da prefeitura. Mas nos níveis que foram apresentados pelo prefeito, 380 ou 400 milhões de reais, veja, é um terço de um orçamento de um ano de Cascavel. Se nós paralisarmos alguns serviços, deixarmos de investir em asfalto, etc. e tal, durante um ano, nós pagamos essa conta, né?
O prefeito, inclusive, esteve aqui, esteve também em outros veículos de comunicação, falando justamente sobre isso. Deu para entender. Quer dizer, não é nada.
Não é nada extraordinário.
Não há aquela preocupação, endividado, o município está quebrado.
Não,
longe disso.
Não, longe disso, inclusive, vamos analisar novamente. A cada ano, a arrecadação da prefeitura tem crescido, em média, 100 milhões de reais. Então, é 100 milhões de reais a mais na conta da prefeitura, pelo menos, por ano, cada um ano. No final de um mandato de um prefeito, seriam 400 milhões de reais, que é o valor da dívida. Então, não é nada extraordinário. O bom é o seguinte, que o município teve cuidado ao longo do tempo com isso, naturalmente, teve capacidade de investimento e isso foi positivo. Óbvio que daí a gente poderia analisar as coisas que não vão muito bem, né? Mas aí eu acho que é a próxima pergunta, né?
Então já vamos colocar ela, o que é que não vai muito bem?
Não, eu acho o seguinte, até tive a oportunidade de comentar isso em artigo outro dia. Roberto, nós não podemos admitir, numa cidade tão rica, tão pujante, com uma gente tão trabalhadora, tão para frente como é Cascavel, que nós ainda consertemos os buracos no asfalto da cidade como se fazia na gestão do Pedro Muffato lá no final dos anos 70 e início dos anos 80. Né? Com todo o respeito, evidentemente lá atrás não havia tecnologia. Hoje ainda eu assisto, né, você e todo cascavelense, um trabalhador, um funcionário da prefeitura, um servidor público, com uma pá pegando em cima de um caminhão, jogando lá embaixo onde está o buraco, e outro lá batendo com as costas da pau, com as costas de uma enxada, para fechar aquele buraco. Nós não podemos admitir esse tipo de coisa. Nós temos que ter, mesmo que seja o conserto dos buracos, tem que ter mais tecnologia, né? Da mesma forma, nós não podemos admitir que muitas vezes muitos cidadãos cascavelenses reclamem do atendimento no serviço de saúde. Atendimento é uma coisa básica, sobretudo quando se fala em saúde. Um cidadão não pode ficar esperando longas horas numa fila para ser atendido, sobretudo quando ele está ali padecendo da sua saúde. Então, onde é que eu quero chegar? O serviço público precisa ser melhorado. Isso é, evidentemente, é uma tarefa de uma gestão, não é só de um prefeito, não é só de um secretário, é a tarefa de uma gestão como um todo. É preciso envolver os servidores públicos nesse tipo de tarefa, né? No tempo do Lízias, por exemplo, prefeito Lízias de Araújo Tomé, foi feito um trabalho muito intenso, principalmente com a saúde, de capacitação das pessoas, integração unidade por unidade, posto de saúde por posto de saúde, integração das equipes e trabalhando questões técnicas. A gente já teve iniciativas positivas nesse sentido, mas a gente as perdeu nas administrações seguintes. Então eu acho que nós precisamos melhorar nesse ponto. Outra coisa, Zé Roberto, que me chama a atenção. Eu gosto de andar muito pelas ruas da cidade e observar o asfalto sendo melhorado, as casas sendo pintadas, uma nova construção sendo feita e assim por diante. Mas a calçada, as calçadas são o nosso grande desafio. E eu estou falando da região central. Eu não estou falando lá no bairro mais distante, estou falando da região central. Então aqui você tem uma calçada boa, na quadra seguinte você simplesmente você não consegue passar na calçada, você tem que ir para o meio do asfalto para poder contornar aquela residência, aquela casa. Ah, mas isso é compromisso do cidadão. Sim, é compromisso do cidadão. É responsabilidade, o passeio público é responsabilidade do cidadão. Mas a prefeitura, né, a administração municipal precisa ter um programa para cobrar isto. E se o cidadão não executar, ah, porque ele não mora aqui, a prefeitura executa e depois lança como melhoria, né, dentro do IPTU daquela casa. E aí a gente poderia falar também, só para complementar, da questão da arborização, né? Eu passo e vejo, às vezes, quadras inteiras sem uma única árvore. Não é possível que nós tenhamos uma cidade com qualidade de vida ao nível do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano de Cascavel, que é um alto índice de 0,81, né? Numa escala que vai de 0 a 10, ele é de 0,81. É um nível altíssimo de desenvolvimento humano. Nós não podemos conceber uma cidade dessa com serviço público meia boca, com calçadas que não são feitas e com uma arborização que é precária.